Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião e começaríamos pela discussão e aprovação das atas. Eu queria informar que temos a ata número 117, temos a ata número 118, são duas atas. Perguntava às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não há nada, então vou pôr à votação. Quem vota contra a aprovação das atas, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. O ponto número 2, discussão do projeto de resolução 1268, terceiro do PSD, recomenda ao Governo a aprovação imediata de medidas compensatórias exigidas aos produtores de castanha. Senhor deputado. Senhor deputado Maurício Marques. Tempo de alguém pediu a palavra?
Senhor Presidente, não, os pontos 2, ponto 3, ponto 4 penso que serão prejudicados pelo mail que foi enviado pelo deputado Carlos Matias do Bloco de Esquerda. Portanto, pediu o adiamento, portanto, vamos passar de imediato para o ponto 5.
Pronto, sim, senhor, agradeço essa sua prontidão e essa informação dada. E então, dado o pedido de adiamento do Bloco de Esquerda, fica para a próxima reunião. Passamos ao ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução 1091, terceiro do PSD. E eu recomendo ao Governo que promova a reforçação. Vou-me dispensar de ler todo o texto, claro, até porque sei que há senhoras e senhores deputados que estão com alguma pressa. E vamos passar à parte seguinte, então. Eu dou a palavra ao PSD sobre a redação final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tivemos a oportunidade de nos pronunciar por escrito sobre uma proposta que foi apresentada de redação final, com a qual concordamos.
Senhor deputado João Castro, aí é com o deputado, o senhor deputado António Santinho Pacheco. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como todos puderam reparar, a proposta final que se faz leva em linha de conta todas as sugestões que nos foram apresentadas designadamente pela senhora deputada do CDS-PP e pelo senhor deputado João Ramos do PCP. E de maneira que, na verdade, na primeira versão houve uma tentativa da minha parte de meter o rocio na betesga, como se costuma dizer, e isso nem sempre corre bem. Agora acho que estão reunidas as condições para aprovação por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à última proposta que nos chegou, tendo em conta as nossas sugestões de alteração, e pese embora no ponto 1 nós entendemos que o nosso ponto 3 não está exatamente bem refletido, mas aceitamos sem grandes questões a nova redação. No entanto, entendemos que há um ponto, que é o ponto 7 da nossa proposta, que fala que no plano de arrendamento não garante a gestão futura da mata, não está bem explícito, não está bem concretizado e gostaríamos que isso constasse. Sim, se o senhor Presidente me autorizar.
Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quer que repita a última parte ou a primeira?
O Sr. Deputado Santinho Pacheco perguntou se podia repetir. Sim, sim, não se importa de repetir. Tá. Diz que não ouviu.
Só a parte em que
carece de dúvidas.
Eu não sei
qual
é a dúvida
dúvidas.
Com o Sr. Deputado. É só o ponto 7.
O Sr. Deputado Santinho Pacheco, quer. Senhora Deputada, desculpe, o Sr. Deputado Santinho Pacheco vai clarificar as partes em que tem dúvidas. Ora, faz favor, Sr. Deputado, tenha bondade.
Não, se o ponto 7 é o ponto 7 da versão final ou se é o ponto 7 da versão final? As autarquias abrangidas pela área do reordenamento florestal da Mata, né, deverão ser chamadas a participar na elaboração do plano, não é esse?
Sr. Deputado, já era a dúvida que tinha?
Não,
Não.
Então, há outra dúvida que tem, Sr. Deputado? A Sra. Deputada, faz favor, então, faz favor. Deputado Hildário Junobo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu não me fui suficientemente clara. Eu referia-me ao nosso ponto 7 da nossa proposta e não ao ponto 7 da proposta enviada pelo PS. Portanto, o ponto 7 da nossa proposta dizia que assegure no futuro as receitas da venda de madeira das matas será consignada à boa gestão das mesmas, assegurando os necessários recursos humanos e técnicos. A única coisa que não é mencionada em nenhuma parte da proposta do PS é que o plano de reordenamento garanta a gestão futura da mata, com essa mesma introdução das receitas da venda da madeira, seja ela ardida ou não. É a única questão que nós levantamos.
A mesa vai dar a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Tenha a vontade, faz favor.
Eu acho que, Sr. Deputado, eu acho que o ponto 5 da proposta de redação final apresentado, o plano de reordenamento florestal da Mata Nacional da Areia integrará o orçamento previsto e as fontes de financiamento, nas quais se incluirão todas as verbas resultantes da venda de madeira.
Sr. Deputado, já acabou?
Já, já.
Eu gostaria de lhe dizer que não é só por uma questão de coordenação dos trabalhos, direção dos trabalhos, é também porque tem que haver registros para depois saber o que é que cada um disse para efeitos futuros, está bem? Nós vamos ter aqui uma situação nos outros assuntos que tem precisamente a ver com a questão da redação final de uma legislação. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu presumo então que o Sr. Deputado está a dizer que quando diz que se incluirão está a referir o futuro.
Sr. Deputado Santinho Pacheco, já está esclarecido agora?
Eu entendo a dúvida, mas como não tenho essa intenção, não interpreto da mesma maneira. Quer dizer, o ponto certo que o CDS tinha, da proposta do CDS, diz que no futuro, diz o CDS, que no futuro a receita da venda de madeira das matas será consignada à boa gestão das mesmas, assegurando os necessários recursos humanos e técnicos. E na proposta por nós apresentada, diz, no ponto 5, o plano de reordenamento florestal da Mata Nacional da Areia integrará o orçamento previsto e as fontes de financiamento, nas quais se incluirão todas as verbas resultantes da venda de madeira. Eu acho que sim, é a mesma coisa. Sinceramente, eu não, como não tenho, tanto me dá que fico com uma redação ou com a outra, a intenção é a mesma.
É indiferente para si?
Absolutamente indiferente.
Pronto.
Isto é, as receitas provenientes da venda de madeiras resultantes do corte no Pinhal de Leiria é para serem gastas no plano de reordenamento de florestal da Mata Nacional de Leiria. De maneira que, para mim, é a mesma coisa. Asseguro que no futuro, a receita, diz o CDS, a receita da venda de madeira das mesmas matas será consignada à boa gestão das mesmas, das matas. E nós dizemos que o mesmo, nas quais se incluirão todas as verbas resultantes da venda de madeira para integrar o orçamento do plano de reordenamento. De maneira que, para mim, tanto me dá um como o outro. Vejo o mesmo nas duas versões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu estava a perguntar ao Sr. Deputado é quando lhe disse que na redação que propõe, das quais se incluirão, está a referir-se ao futuro da gestão. É isso que está a dizer que não se opõe, que lá esteja escrito.
O Sr. Deputado Maurício Marques tinha pedido a palavra, depois teria a palavra ao Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, não quero introduzir mais ruído naquilo que estão a discutir, mas para além daquilo que o deputado Santinho já referiu no ponto 5, diz aqui no ponto 14, na versão que nos foi enviada, diz assim: todas as verbas resultantes da venda de madeira e salvados do incêndio da Mata Nacional de Leiria deverão ser afetadas ao plano de reordenamento florestal da Mata Nacional de Leiria. Portanto, penso que estão salvaguardadas a intenção que existia por parte do CDS.
Sim, senhora, depois do esclarecimento do Sr. Deputado Maurício Marques, pediu a palavra à deputada Hildário Junobo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só que no ponto 14 está a referir-se à venda de madeira salvadas do incêndio. E no ponto 5 está a falar de venda de madeira, independentemente dela ser ardida ou não. Por isso é que são distintos os dois pontos, o 5 e o 14º. Portanto, uma coisa é a madeira ardida, outra coisa é a madeira em si. Por isso é que nós estávamos a falar em que se incluísse de forma expressa que no plano de reordenamento estivesse garantida a gestão futura da mata nesse sentido. Mas atendendo a que a interpretação do senhor deputado está incluída, o futuro não o incluirão, nós não fazemos mais questão. Muito obrigada.
Circular esta posição. Eu tomava a liberdade, por sugestão de serviço, perguntar ao Sr. Deputado Santinho Pacheco se falou com o Sr. Deputado João Ramos sobre esta
da última versão.
Não falei. Sr. Deputado João Ramos.
Se não se importa de ligar o microfone, por favor,
está ligado. Mas todas as posições do Sr. Deputado João Ramos enviadas por mail. Os três pontos a que se referia, o aumento significativo dos meios humanos na Mata Nacional de Leiria foi integrado e consta. Depois, a linha G, a garantia de que, por via de entidades competentes, se proceda ao cabal esclarecimento das causas do incêndio, está incluído. E a linha H, afetar o projeto de reflorestação e valorização da Mata Nacional de Leiria, todas as verbas resultantes da venda de madeiras e salvados do incêndio da Mata Nacional de Leiria, que também está incluído. De maneira que não há. As três questões levantadas pelo deputado João Ramos estão incluídas na proposta de redação final.
Senhoras e senhores deputados, agradecia a vossa atenção. Dado que os projetos de resolução são de vários partidos, incluindo o Partido Comunista Português, né? Nós iremos fazer chegar ao Sr. Deputado João Ramos esta versão, acordada aqui entre as diferentes bancadas que são presentes, nomeadamente o PSD, o PS e o CDS-PP, e se o Sr. Deputado João Ramos concordar, ficará para sempre. Será registada. Se não concordar, teremos de trazer uma nova reunião para apreciação e votação. Não haverá outra solução que não seja esta. Estão de acordo? Ainda tem mais alguma solução? Então faz favor, tenha a palavra à senhora deputada e dar hoje o nome.
Sr. Presidente, referiu o Partido Comunista Português, não referiu o Bloco de Esquerda.
O Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda não manifestou oposição, não tem... O Bloco de Esquerda...
Claro.
Sim, mas nós também teremos que ouvir o Bloco de Esquerda, não se põe de lado. Porque isto tem que ser aprovado por unanimidade, dado que todos os partidos apresentaram propostas. Referiu o deputado João Ramos porque esse tomou a iniciativa. E está aqui o assessor do Bloco de Esquerda, que sim senhora, que está a par da situação. Podemos continuar? Fica condicionado então à opinião dos partidos que estão ausentes, nomeadamente do Partido Comunista Português. Muito obrigado. Os outros assuntos? Não. Pronto. Seis. Outros assuntos é o assunto número 6. Depois os outros assuntos irão. Fixação da redação final do projeto de resolução 1090. /13, terceiro do PST, que recomenda ao Governo a criação de condições para a reposição de atividades agrícolas nas áreas atingidas pelos incêndios. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques.
Obrigado. O PST concorda com a redação final que é proposta.
Sr. Deputado João Castro, faz saber.
Sr. Presidente, nada temos a acrescentar sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Aguilar, hoje de novo.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Então, os partidos que estão presentes, Está fixada a redação final por unanimidade. Admissibilidade da petição número 448, terceira imposição de regras para a adoção de um cão e punições para quem os maltrata e abandona. Da iniciativa de Bruna Trindade, é a primeira assinatura. Senhoras e senhores deputados, quando as petições não têm, segundo informação de serviços, quando as petições, oh, senhor deputado, dá licença, por favor. Muito obrigado. Quando as petições não atingem a 100 assinaturas, não é obrigado nomear relator. Os serviços sugerem que fazem o relatório e na próxima reunião a mesa vai trazer aqui o relatório para apreciação e os senhores deputados pronunciam-se se concordam ou não concordam com o relatório que se vai fazer através de serviços. Não sei se estão de acordo com esta metodologia, mas pergunto aos grupos parlamentares.
Não. Senhor Presidente, peço imensa desculpa, mas a primeira coisa que tenho que propor é a admissibilidade da petição.
Sim, está bem.
Esse problema só se porá se o coletivo admitir a petição.
Tem toda a razão, tem toda a razão. Mas eu parti do princípio que iria ser admitida. Mas então eu pergunto se concordam com as duas situações, se admitimos a petição e se concordam depois com a forma de elaborar o parecer. Estão de acordo?
Sim, estamos de acordo, estamos de acordo.
Partido Socialista, com as duas situações, admissibilidade e forma de redação e forma de elaborar o parecer. Senhora deputada Aila Araújo Novo.
Nada a opor.
Muito obrigado. Vamos para os outros assuntos, então. E agora aqui nos outros assuntos, estamos aqui, em primeiro lugar, aqui informar que a audição que o Sr. Ministro da Agricultura teve que ser adiada, era para ser dia 20 e passa para o dia 6. Dia 6 de março. Agradecia que tomassem nota. Depois temos aqui uma situação que é a seguinte.
Este documento vai circular.
Mas ainda não circulou.
Não, não, é só para o Presidente informar que vai circular, depois teremos que decidir o que é que fazer em relação a isso.
Há um documento que vai circular por todos os grupos parlamentares e que tem a ver com o seguinte. Houve a publicação
da Lei 76 de 2017.
Da Lei 76 de 2017.
Querem explicações para nós aqui?
Eu vou fazer aqui, os serviços vão dar com mais detalhe, com mais pormenor, o que é que está a passar. Depois, naturalmente, faremos o debate conforme entenderem melhor, de modo a que se tome a decisão mais adequada à situação que está criada.